Vai começar. Aposta Cast.
O podcast de hoje traz o Vitor Zaino. Ele é especialista em Mixed Martial Arts, o famoso MMA, o Vale Tudo brasileiro. Ele já foi árbitro, já foi lutador e agora ele é tipster de MMA no Aposta 10. Se você está acompanhando o nosso site, você já viu as dicas dele, ele está indo bem. Vamos tentar entender como que ele faz a leitura dos competidores, dos lutadores, dos eventos, até chegar ao ponto de escrever a dica que a gente acompanha lá no Aposta 10. Então, eu curti muito esse papo, aprendi um pouco mais. Tenho a impressão que não sei de nada, mas é assim mesmo, é muita coisa para a gente aprender. A gente só torce nas lutas que a gente assiste, mas na hora de tentar entender a parte técnica, precisa de quem entende, e por isso que o Aposta 10 traz nesse podcast, geralmente o pessoal que explica, mastiga isso pra gente. Então, curta esse podcast no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, e se tiver alguma dúvida, alguma pergunta pra gente, ou pro próprio Michel, escreve lá pro contato@aposta10.com. Esse programa é um patrocínio do Sportsbet.io, o site que vai cobrir todos esses eventos de MMA, UFC e eventos importantes. Abra sua conta lá rapidinho.
O ApostaCast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.
It's time!
Olá, eu sou o Rodrigo, estamos em mais um ApostaCast. Vamos falar sobre um assunto que não falamos ainda e que, assim como eu, você também está louco para aprender. MMA, lutas marciais, boxe e outras paradas juntas, que o nome já diz tudo, são artes marciais mistas. Eu tenho aqui um convidado que sabe disso, vai ensinar a gente a entender melhor como que funciona a modalidade e também mercado de apostas. Ele é árbitro da modalidade. Seja bem-vindo, Michel Zogno. Tudo bem, Michel?
Fala, Rodrigão. Beleza? Prazer. Obrigado pelo convite aí.
Vamos tranquilo. Antes de tudo, eu preciso saber, você já lutou alguma coisa?
Cara, eu comecei a me interessar por lutas desde a época de assistir lá o filme de luta com meu irmão. Lá, meu irmão gostava do Bruce Lee, né?
Van Damme, aí, né? Fala a verdade.
É, isso aí mesmo. Mas eu comecei a ficar interessado na área de lutas ali quando eu fui assistir os primeiros UFC ali.
Na TV mesmo, o vídeo, no caso?
Ah, na fita, cara, tô velho.
Ah, tá. Eu assisti o UFC 4, 3, 2, 1 no VHS, na locadora. O que é isso?
Exatamente.
Aqui? Todo mundo fica falando de UFC, aí é que eu fui ver pela ordem. Até começar. É que naquela época não tinha bem TV a cabo com transmissões ao vivo. A gente teve a cabo com filmes, né, com seriados, coisa assim, já gravado, mas meio que transmissão que nem tem hoje ao vivo, internet, não tinha, né, cara? Então, você se interessou e foi fazer alguma modalidade, foi isso?
Isso, vendo ali o UFC, na verdade eu comecei vendo um evento paralelo, assim, né, que era o de Vale Tudo, na época.
Uhum.
Aí depois que eu vi o UFC e eu vi o Royce Gracie lutando, me interessei muito pelo jiu-jitsu, aí eu fui treinar jiu-jitsu. Comecei a treinar jiu-jitsu em 2004, por volta de março, mais ou menos. Na verdade, é dia 9 de março de 2004, eu lembro muito bem. E de lá pra cá, eu treinei bastante tempo, até que em 2014 eu peguei a faixa preta.
Em jiu-jitsu?
Jiu-jitsu.
Mas você não é rápido não, né, cara?
Hã?
Se eu falar alguma besteira aqui, precisa correr, você não me pega não, né?
Ah, depende da localidade, né? É que não pode agora com a pandemia, não pode aproximar muito, né?
Não, o engraçado é que o primeiro UFC foi em 93, você começou a treinar em 2004.
Exatamente.
Isso é que você não conseguiu treinar antes ou que você começou a tomar contato com a modalidade meio tarde, digamos assim?
Exatamente, né? Não tinha muito acesso, né? Não é igual hoje, se coloca no YouTube lá, aparece uma porrada de coisa ali.
Claro.
Aí eu moro no interior de São Paulo, moro em Itu. E tu morava numa chácara que era bem afastado, não tinha nem luz onde tu morava, assim, na estrada. E meu irmão, ele trabalhava numa locadora de fita, cara.
Aí tinha tudo.
É que tinha o Street Fighter ali, a gente trocava porrada, mas sem saber o que tava fazendo, né?
Uhum.
Aí meu irmão um dia trouxe, minha mãe não gostou de ver porradaria ali. E tinha na faixa de uns 14 anos, por aí, eu e o meu outro irmão, que é 2 anos mais velho que eu. E começamos a assistir ali, e mesmo assim, sem saber nada, a gente começou a copiar os caras ali, né? Até que um amigo meu da escola, ele treinava jiu-jitsu já. Ele já era bem, bem avançado, assim, sabe? O Elinho. Até mandar um abraço pra ele. Foi um cara que me ajudou pra caramba no começo.
Muito bom.
E nós não tínhamos condições de pagar a academia na época, né? E ele me apresentou o Projeto Social Vitória na época, do mestre Tati Hoje. E a molecada lá, que era o mais graduado, dava um treino pra turma ali, que era interessado, sem custo algum. E eu comecei ali, cara. Ali fui bastante tempo. Teve instrutor depois de um tempo. Trabalhei com bastante parte social também. O pessoalzinho ali me ajudou bastante. Bruninho. Bruninho é uma faixa preta hoje, tem uma academia, ele é da Aliança também, igual o Elinho. E ele que me ensinou armlock, sou bem grato a isso, a ele aí, o cara que começou ali.
Cara, é interessante que eu já vi histórias parecidas, ou seja, tem muita gente que faz pelo que gosta nesse meio das artes marciais. Pelo que gosta, pelo que acredita. Então a questão ética, assim, parece bastante levada a sério. Eu tô correto nesse pensamento?
Ah, muito, cara. Quanto ao horário, quanto à disciplina dentro do tatame, não usar sapato ou chinelo ou qualquer coisa desse meio para pisar no tatame, né? Desde do início ali você aprende tudo isso, né? Respeitar o mais antigo, respeitar o mais graduado. Tudo isso daí é bem levado muito a sério, assim, é muito bacana.
E também não dá porrada em quem não sabe lutar, né?
Não pode, né?
Não dá,
ensinar,
né?
Um aprende com o outro. O jiu-jitsu é legal disso, cara. Eu fiquei bastante interessado no jiu-jitsu na época, que é a única modalidade esportiva de lutas que dá a oportunidade do adversário desistir.
Uhum.
As outras não, né? Então, quando, por exemplo, o judô, você derruba o cara, acabou. É um golpe inesperado. O jiu-jitsu não. Você pode bater lá, dar os 3 tapinhas e fazer a desistência. Então, é uma arte marcial muito nobre.
Beleza, beleza. Bacana porque, assim como eu, acho que tem muito apostador que só conhece vendo as lutas na TV. E para por aí, lê alguma coisa e tal. A gente sabe da história da família Grace aqui no Brasil, com certeza. E depois o Anderson Silva, né? E outros lutadores aí famosos. O bacana é que tem muita variedade de estilos e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora vamos puxar um pouquinho aí. Como é que você foi parar como árbitro de lutas?
Cara, eu sempre gostei de MMA, né? Gostava de ver a porradaria na TV, tudo. Eu fui a alguns eventos assistir também, achava muito legal. Eu queria estar mais próximo ali, sabe?
Uhum.
Aí na época eu treinava com o Anselmo Assunção, que hoje ele está nos Estados Unidos lá, treinando jiu-jitsu, tudo. Tá com a família lá. E ele era atleta profissional de MMA na época, né?
Uhum.
Aí ele fazia o camp dele, que é uma época de que ele só treina ali pra lutar e tem que pegar lutadores específicos, assim, pessoas que têm a característica do lutador que ele vai uhum. enfrentar, né? E na parte de chão eu ajudava bastante ele. Ele me convidou pra ser técnico dele ali na época.
Opa!
E eu fui, né, cara? Falei, pô, veio a porrada de perto ali. Só que entramos lá, ficamos no vestiário, tudo. Ele entrou pra lutar, aquela adrenalina. E ele ganhou, acho que no segundo round, se não me engano. Foi no segundo round que ele finalizou o cara. E acabou. Tipo, eu falei, pô, como assim? Né? Tipo, rapidão. Eu tava do lado do octagon ali, aquele clima todo ali. Falei, meu, preciso estar mais próximo. E pra lutar, cara, o cara precisa ser bem doido, viu?
Isso foi nos States ou aqui?
Foi aqui mesmo. Foi aqui no interior de São Paulo, em Campinas. Uhum. Um evento chamado Talent. Um evento uhum. muito bom, que infelizmente não fizeram mais edições. E eu vi um árbitro na época, o Robertão, que é de Campinas também. Eu falei, putz, aquele cara ali no meio ali, pô, o cara domina o que tá fazendo, né? Uhum. Aí eu comecei a pesquisar, cara. Pô, quero fazer isso também na minha vida, meu. Quero estar ali no meio, né? Mediando uhum. a luta. Aí eu fui procurando, até que eu achei o curso do Maria Mazaki, que é da Comissão Atlética Brasileira. Na época, acho que foi 2014. E o curso foi em São Carlos também, que é interior de São Paulo.
Sim.
Eu fui pra lá fazer o curso, lá saí de Itu e fui pra lá, cara. Fui de ônibus. O curso era bem difícil, é bem difícil, né? A média de aprovação é de 20%, 14%. E eu fui lá e passei, cara, graças a Deus.
Aí começou a fazer primeiro os eventos mais simples, até subindo. Você, que evento mais top que você já arbitrou, pra gente ter uma ideia?
Olha, eu arbitrei o XFC. que é um evento bem legal, assim, nos Estados Unidos. Eu arbitrei o Abu Dhabi Slam, que é um evento do Emirados Árabes.
Opa!
Passou na Band Sports, passou no canal Combate.
Legal.
E entre outros aí, outros eventos do interior aí. Fui pra Goiânia fazer algumas lutas também, umas lutas, né?
Você continua arbitrando?
Agora eu tô sem arbitrar, cara. O mercado de arbitragem, ele é bem difícil, assim, sabe? Quando eu comecei a arbitrar, era um negócio muito novo no Brasil.
Imagina.
Tinha poucos árbitros, o negócio era bem rígido, assim, né? Pra você entrar, você tinha que fazer estágio, passar por um monte de coisas ali. E agora parece que tem bastante leque aí, acabou caindo no mercado, então é difícil, porque muitas vezes você vai num evento, o árbitro ele paga pra arbitrar, cara,
entendi,
pra praticar, entendeu? Tipo, e vai pra empatar, vai pelo amor. Muitas vezes, pô, você arbitrar pelo amor ao negócio.
Ou pra, continuar dentro do meio, porque se não for, aí que não chama mesmo, né?
Exatamente. E é bem difícil, cara, pra você entrar, tipo, pro UFC aqui no Brasil, aqui, você precisa estar na Comissão Atlética Brasileira, você precisa ser escalado e ter uma porrada de árbitro. Tem prioridade pelos mais experientes e tal, mas eu resolvi dar um tempo de participar de evento aí para tentar organizar a cabeça também, ver qual é que é, entendeu?
Mas é importante porque quem está escutando aqui, quem acompanha o Aposta 10, quem vai escutar esse podcast aqui no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, saiba que o Aposta 10 agora tem um especialista, que é o próprio Michel, dando dicas e fazendo as análises das lutas, dos eventos e tal. Enquanto ele não está arbitrando, ele está ajudando a gente. Então eu vou te perguntar algumas coisas para você passar a sua experiência para a gente. Como é que... Bom, a gente está olhando lá nas lutas, a gente vê o cartel, o histórico, o estilo, e o próprio olhar para ver se você gosta do cara, o caráter dele, o jeito, enfim. A pergunta primeira, tem muito cara que faz um personagem e que você olhando pensa que é uma coisa e na hora de lutar é outra, ou geralmente o que o cara aparenta ser ele é realmente, na tua experiência?
Ah, tem cara que quer ganhar o outro no psicológico, isso daí é natural, né?
Uhum.
Mas tem que analisar a fundo, cara, porque quando você vai analisar a luta de um atleta ali, você tem que casar as técnicas deles ali, né? Uhum. Achar aonde um tem brecha pro outro fazer uma vantagem pra você poder marcar a luta. E vou dizer pra você, eu fiz curso de árbitro central e nos meus primeiros estágios eu praticamente fiz tudo dentro da arbitragem do MMA, cara.
Uhum.
Comecei como cronometrista, foi uma oportunidade que eu ganhei na época do Ari, que ele fez o curso comigo, ele gostou do meu jeito lá, que eu arbitrei tudo, ele me deu uma oportunidade. Daí eu conheci o Felipe Carneiro, na minha opinião, é um dos melhores juízes de MMA do Brasil, se não do mundo. Amigão meu, caixa uhum. preta da Nova União. E o Felipe Carneiro foi um padrinho pra mim, cara. O cara me ensinou tudo ali, né? O cara pegava ali, mandava a luta pra analisar por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. E nisso, eu fui arbitrando não só de árbitro central, mas eu passei por todos os meios ali do MMA. Fui para cronometrista, anotador de súmula, juiz lateral, árbitro central, até staff, que é o pessoal que organiza o negócio.
Uhum.
Eu conheci a fundo ali, né?
Certo.
E o que me ajudou muito para analisar a luta, isso daí, foi o Felipão. Ele pegava no pé mesmo, cara. Eu tava ali assistindo UFC em casa, tomando uma cervejinha de vez em quando, ele mandava, e aí, quem ganhou, quem perdeu, por quê? E nisso daí você começa a ficar atento, você começa a querer entender
uhum.
como que o adversário vai surpreender o outro, né? Uhum. Isso daí é muito importante.
Bom, basicamente então tem que entender quais os recursos que ele domina. Não adianta o cara localizar um ponto fraco na luta do outro, mas se ele não souber aquela técnica, aquela arte, não adianta, né?
Exatamente. O UFC agora, eu vejo que o UFC eles estão emparelhando lutas assim com técnicas muito parecidas, assim, sabe? Tá bem, cada vez mais difícil você analisar uma luta sem prever uma luta, entendeu? É quase impossível, cara. As técnicas batem bastante, né? É uma ou outra do card que tem aquela discrepância. Mas 90% do card ele é montado pelas técnicas dos lutadores, sabe? Aí uhum. você tem que analisar o quê? As lutas recentes do cara, como é que ele foi, como é que ele lutou, como que o adversário dele que ele perdeu encaixa no jogo do cara. Então é uma coisa bem complexa, assim, cara.
Entendi. Aonde que a gente assiste essas lutas fora o Premier, o UFC, lá, o combate que você paga na Sport TV? Eventualmente, alguma transmissão na TV paga, né? Que a TV a cabo paga. Tem algum meio, alguma forma de você acompanhar isso, quem é profissional ou quem quer ser profissional, entender bem?
O YouTube disponibilizou praticamente todas as lutas, né? As lutas mais recentes, ela fica no site do UFC.
Ah,
tá. Então dá pra você acompanhar ali. Tem um site também, que é pra você ver se o cara, qual que é o estilo do cara, tudo, que dá tipo a característica inteira do cara, chamado Sherdog.
Sherdog.
Isso, Sherdog.
Anota aí, galera, esse eu não conhecia, não.
É muito importante analisar o Sherdog, por quê? Porque ali tem a vida da carreira do cara até no amador.
Show, aqui, hein?
Tipo assim, o cara tá de profissional, o cara tem 10 vitórias, o cara nunca perdeu na carreira. Aí você vai olhar no amador, ele tem 2 ou 3 derrotas ali, que não aparece como profissional. Quando o cara entra pro profissional, ele zera.
Ah, certo.
Aí você vai ver quais eventos que ele lutou, quanto tempo faz que ele não luta, que isso é muito importante. Assim como no futebol, o atleta de futebol tem que ter o tempo de jogo, né?
Tem.
No MMA tem o tempo de luta também.
A minutagem, né, que chama.
Exatamente. E o perigo é que hoje os lutadores, eles tentam surpreender os árbitros nos 30 segundos finais. Funciona como se fosse aquela partida de futebol, sabe? O time tá perdendo, cozinhando o galo ali. Aí chega ali faltando 5 minutos de acréscimo, 4 minutos de acréscimo, o time dá aquela pressão, sabe? Aí, por exemplo, empata. Imagina só se tivesse que escolher entre um e outro.
A última lembrança da arbitragem é quem deu porrada no final.
É, exatamente. Tem atleta que é muito bom nisso, ainda mais os experientes. E se o árbitro não for um árbitro experiente e estiver analisando a luta como um todo, ele acaba caindo na do atleta, cara.
Se deixa levar, né?
Sim. Acontece bastante isso daí. O Felipe sempre falava pra mim assim, quando você for analisar uma luta, quando você for julgar uma luta, não assista. Julgue. Todo tempo, minuto a minuto. Ele tem uma técnica que ele me ensinou para contundência de golpe, domínio de tempo. Aí o cara vai arbitrar lá, tem que ter no mínimo 2 cronômetros ali, para você, dentro do seu meio ali, para você entender o que tá acontecendo.
Tem.
Eu usava, né? Eu usava 2 cronômetros para ver domínio de centro, domínio de luta e domínio de chão ali, né? Domínio de grade, tudo. Tem bastante aspectos a serem analisados. Muita gente fala, pô, mas o cara não fez nada e tal, né? Mas o cara fez o controle do centro do octagon, pressionando o adversário pra grade, manteve o adversário na grade todo o tempo, cancelou ou anulou o jogo do cara, impondo o ritmo da luta. Isso tem que contar bastante também.
Mas aí o olho treinado, como quem teu ou de outros árbitros, é que conta. A gente que é só mero espectador tem dificuldade em notar claramente isso. Por isso que você falou do processo de ver lutas passadas e tentar rever, olhar para entender melhor. Isso não deve ser fácil, não, né?
Não, não é fácil. Esse aí vai tempo, né, meu? Eu acompanho o MMA faz muitos anos já, gosto. Mas não tem segredo. É você ver o cara dominando o centro da luta. Para quem está começando aí e quiser fazer uma análise, tem que ver o cara dominando o cage ali, dominando a situação, né, o campo ali que ele está dominando, quantas contundências de golpe, né, quantos golpes ele atinge o adversário de maneira boa ou excelente, e se ele tem um domínio do cara quando ele vai para a luta de chão, porque às vezes o cara derruba o outro, mas não tem um domínio de chão ali e começa a tomar pressão. Aí confunde, pô, o cara tá por cima, tá ganhando. Muitas vezes pode estar o contrário. O cara que tá embaixo, mesmo na posição, entre aspas, ali, desvantagem, sendo de porrada ali, ele tá pressionando o outro.
Nesse assunto, eu tenho uma pergunta aqui que é minha pessoal mesmo. Eu tenho acompanhado os últimos UFCs que passam, algumas lutas na TV aberta, na internet, ou eu pego no stream mesmo, em IPTV, alguma coisa, para acompanhar o card completo. E comparando com o que eu via o UFC 15 anos atrás ou mais, antes eles lutavam mais no chão, ou tentavam ir mais pro chão. Agora eles estão ficando 90% ou quase 100% do tempo em pé,
trocando golpes. O que, que mudou? A regra, o estilo, tendência? O que, que houve?
A regra mudou praticamente tudo, né? Desde o início do UFC até agora ali, mudou muita coisa, assim, né? Antigamente valia qualquer coisa, menos chute na genitália e morder o cara.
E dedo no olho também nunca pôs.
Não podia. Nos primeiros UFC até o cabelo podia puxar, que não tinha problema nenhum.
Puxar o saco, né, do cara. Bater não podia, mas puxar podia. Aí mudaram a regra, né?
O cabelo podia puxar, mas parte de genital não. É, o que aconteceu no começo do UFC, lá, você via bastante gente indo pro chão, justamente pelo boom que deu o jiu-jitsu, né? Uhum. Porque viu ali um caminho de você dominar o cara e o cara ficar perdido. Porque na verdade o UFC ele foi criado pela família Gracie, né? Para mostrar pro mundo a eficiência do jiu-jitsu.
Na década de 30, ou seja, faz 90 anos.
É, hoje o UFC ele foi criado na década de 90, justamente nessa ideia de mostrar o UFC para o jiu-jitsu pro mundo, né?
Sim.
Colocaram o Royce Gracie, que dava metade dos caras lá, e levava pro chão, o cara não sabia nem o que tava acontecendo.
E levava uma chave de braço ou de tornozelo, que nem eu vi, e o cara nem dava um soco nele.
É, ó, o Royce ganhou uma luta de um boxeador só porque montou no cara, o cara desistiu, porque ficou, não sabia o que fazer.
Sim.
Fazer o quê? Não é verdade?
Tá. E mudou muito pra hoje. Esse é o ponto chave que você ia falar agora, provavelmente.
Exatamente, hoje a técnica é mais refinada, né? O jiu-jitsu ele entra como uma transição. Tem o wrestling americano também, que ele entra como uma transição pra domínio, né?
Sim.
E as lutas em pé viraram um diferencial do lutador, porque muita gente foi praticar o jiu-jitsu, muita gente foi fazer o wrestling pra melhorar isso aí, pra adaptar isso pro chão. Então a luta de pé ali, a luta em pé, ela chega a ser um fator diferencial do lutador. Porque o jiu-jitsu, se o cara não souber, ele nem vai ficar ganhar.
Então todos têm o wrestling, o jiu-jitsu incorporados no seu arsenal, e a luta voltou para ser em pé. É isso, né?
Ela não está voltada somente para a luta em pé hoje. Mas o cara que domina a luta em pé, se ele não souber nada de chão...
Ele vai cair no chão.
Vai. Porque o cara vai derrubar ele e caiu no mar de tubarão sangrando, né?
Entendi. Interessante. Bom, como é que você foi cair no Aposta 10 fazendo dica de aposta? Isso é uma curiosidade, porque você apostava, você já tinha uma ligação com o mercado de apostas, você gostava de fazer sua fezinha, como é que foi isso aí?
Eu sempre acompanhei apostas assim, né, de futebol e tal.
Uhum.
E tem um amigo meu, o Romeu, acho que você conhece bastante.
Com certeza.
O Romeu de xadrez. O Romeu foi meu professor de xadrez.
Coincidência.
Então, o professor Tiadrez, ele mora aqui no condomínio que eu moro também.
Opa.
Estávamos na piscina assistindo luta, bem antes da pandemia ali. E tava lá, passei no UFC, daí eu falei, não, esse cara vai ganhar, tal. Eu falei assim, ah, por quê? Ah, por causa disso, né? E o cara era o azarão da noite.
Opa, e o cara ganhou.
Aí eu falei assim, vamos fazer uma apostinha e tal, né? Daí eu falei assim, vamos lá. fez a aposta lá e ganhou, cara. Aí ele começou a conversar comigo, falou, vô, faz umas análises aí, que eu vou apresentar lá pro pessoal, né, pra parte e tal.
Uhum.
Aí eu fiz umas análises, mandei pra ele, o pessoal gostou aí, e tá galgando aí.
Tem legal.
Máximo levar informação pra tudo.
Porque tem uma diferença entre você entender uma modalidade e entender como apostar. E como apostar a gente diz assim, qualquer coisa, certo? Porque existem certas técnicas, certas situações que você tem que monitorar. Aí no teu caso, pelo que eu estou entendendo, você já tem um pouco da facilidade em saber avaliar um pouco isso aí. Você teve dificuldade em conseguir determinar uma dica, tipo, eu sei que esse cara vai ganhar, mas puta, a odd do cara paga 1,40. Você consegue ter a noção de, não, tudo bem, ele deve ganhar, mas esse preço aqui eu não vou mandar a dica, porque por mais que ele tenha chance de ganhar, por esse preço, não. Você tem uma noção razoável disso já? Tá conseguindo transformar isso nas dicas que você passa pro pessoal da Aposta 10?
É, eu sou faixa branca ainda, né?
Ah.
Isso, eu sou faixa
branca. Aposta.
Isso, mas eu tento ver lá quando a odds está muito baixa, um diferencial pro lutador. Pô, ele vai vencer em tal round, ou ele vai vencer por isso ou por aquilo, finalização, ou por decisão, para tentar fazer uma duplinha ali, né? Casar alguma coisa para ajudar o apostador também.
É isso. É fundamental isso, porque senão você fica passando o odd, não vai ganhar, aí não vai ganhar, não importa a odd, mas importa. Principalmente uma sequência de apostas, né? Ah, ele vai ganhar, então tanto faz 1,20, 1,40 que vai ganhar. Não é bem assim, porque na matemática, na continuidade, isso altera bastante. Bom, você manda dicas por evento inteiro ou você costuma analisar por luta individual? Como é que funciona isso aí? Porque os eventos hoje em dia, eles são por eventos mesmo. Vai ter lá o UFC número tal, é todo mundo no mesmo dia ou no mesmo fim de semana, é isso?
Exatamente. Começa às 7 da noite ali e acaba quando acabar, né? Acaba quando Deus quiser, né?
Uhum.
Eu mando do card inteiro, cara.
Sim.
Eu mando do card inteiro, luta por luta. Não é tão simples. Parece que vou escrever e tal, mas não é bem assim, não. Tem que, por exemplo, um lutador que você já conhece. Você sabe o estilo do cara. Você vê lá o share dog do cara, as últimas lutas dele, analisa a última luta dele, beleza. Mas, por exemplo, dois caras que você não conhece. Ele chega lá. Fala, pô, o que eu faço aqui, né? Pô, analisa as três últimas lutas dele. Você vai ter que assistir as três últimas lutas. Tentar ver quem que combina ali com tal lutador. Pô, lutador A ali, ele lutou com o B. E o B encaixa com o adversário. Vou fazer uma análise dessa luta pra tentar encaixar quem vai ganhar. Entendeu?
Porque a impressão que dá, a gente assim, que é meio de fora do mercado específico das lutas, né? Eu faço um levantamento. Nosso site publica uma coisa, outro de fora do país publica outra. Eu vou lendo. E tem uma tendência muito grande a apostar no favorito. Mas eu sei, sim, que as tuas dicas nem sempre é 100% favorito. Eu vi lá que tem, sei lá, deve ficar em dois terços a princípio do favorito, ou metade. E você tenta dar os mercados de quanto tempo vai durar a luta, ou tipo da vitória, se é submissão, nocaute técnico, desistência, dividida, sei lá. Então você varia um pouco, mas acaba caindo mais no favorito. Funciona? Na prática funciona mesmo? O favorito ganha um pouquinho mais? Mesmo no MMA?
É pior que eu pensei também, sabe? Eu procuro ver a odds do cara antes de analisar. Porque pra não tomar um partido justamente por isso. Ah, o cara tá ganhando ali, o mercado tá pagando mais pra um do que pra outro, vou no outro pra não errar. Não, eu procuro ver lá. Quando eu entro lá no Bet ou em outro site, outro oito, pra ver qual é que é o de um para o outro ali, pra ver a odds,
uhum,
bateu, legal. Se não bateu, eu tento analisar ali, falar, pô, não, mas mesmo assim, eu acredito que esse cara vai vencer por tal coisa. E bate. Os favoritos ali, praticamente ali, a maioria das vezes ele vence, cara.
Entendi.
É impressionante como o mercado acompanha, assim, sabe? Parece que faz a leitura dos caras.
Você já tentou fazer trading nesses MMA? Ou seja, pega a odd de entrada, você olha ela, mas não aposta, aí fica acompanhando na Betfair, por exemplo, ou outra plataforma de exchange, que chama, que é apostador contra apostador, né? E tentar, tipo, dar 1,30 pro cara antes da luta. Aí você começa a ver a luta. Cara, não tá com cara que ele tá melhor. Inclusive ele tá se defendendo mais e não tá mostrando que tá melhor. Aí você vai no outro cara lá e tenta pegar melhores odds. Já tentou fazer isso? Como é que funciona?
Então, cara, eu não fiz ainda. Mas eu acompanhei o Romeu fazendo, né? Quando ele tava fazendo
legal.
MMA, porque ele tá me ensinando bastante sobre isso daí, sabe? O Romeu também, que bom pra caramba.
Porque ele entende a posse e você entende a modalidade.
É
uma dupla interessante, com certeza.
Ele manda pra mim, lá, pô, tal, isso aqui, não sei o que mais. Eu falei, não, vamos ver aqui. Daí muda, daí ele fala, pô, tal, não sei o que mais, vamos tirar a aposta. Falei, não, vamos manter por causa disso. Aí a gente começa a entender um outro ali e dá certo. Mas não é tão fácil, né?
Não, nunca é, com certeza. Além do que, outra coisa que eu notei. Eu acompanhei vendo, né, a transmissão. Tem uma narração, né, em português. Tem o Globo Esporte, que também faz o acompanhamento com algum especialista falando lá o que ele tá achando de cada round. E as opiniões não batem, cara. E aí, a gente que não entende fica na dúvida, né? Pô, um cara que se diz especialista em tal combate UFC tá falando que ganhou o round de tal cara. E outro cara do Globo Esporte, que é da mesma rede, teoricamente, né? Sport TV e Globo. Falando que o outro cara foi melhor. Aí quando vê a votação lá do oficial, foi 100% para um lado, unânime. Você, pô, mas que estranho. A opinião dos caras, o que você viu e a decisão do juiz. Claro, estranho pra mim que não entendo, mas de repente pra vocês um pouco mais fácil de até compreender as opiniões. Ou seja, pro apostador vai ser complicado tirar opinião própria ou confiar nos outros. Por isso a experiência acumulada. Acompanhar e tentar ver como que a arbitragem tem essa coisa de favorecer o cara que é atual campeão, mais conhecido. Você acha que a opinião tem esse peso?
Olha, isso daí é uma coisa que bastante gente fala, né? É americano, vamos puxar o sardinho americano, tá no Brasil pro brasileiro. Isso não acontece, cara. Eu arbitrei bastante tempo, acompanhei bastante tempo, conheço bastante árbitro muito bom, lateral, que fazem as notas ali, perce, o cara monstro também. E isso não existe. O que acontece é o seguinte, os comentaristas na televisão, eles estão assistindo a luta, né? Eles não estão ali julgando ali. Aí eles olham ali algum ato impressionante e querem cravar. Eu não sou muito adepto dos comentaristas, principalmente do combate, assim, sabe? Mas, porque tem o canto lá, tem uma mocinha lá, eu esqueci o nome dela.
Sim, ela eu é sei. Muito... Ela tava no último.
Isso, ela é muito boa, aquela menina lá, ela manja pra caramba, meu. Impressionante. Mas, por exemplo, a luta do último UFC da quarta-feira. Quando eu faço as análises, eu já acompanho o UFC de graça, assim, né? Tipo, mas agora que eu tô acompanhando, fazendo as dicas, eu fico até nervoso, cara, tipo, passar dica, porque eu quero acertar, né?
E eu tô seguindo todas as tuas aí, tá dando certo.
Graças a Deus.
Tô curtindo.
O Andrei Arlovski, ele lutou com o Felipe Lins, e eu discordo totalmente da arbitragem, discordo totalmente. Deram 30-27, 30-27, 29-28. E eu, na minha opinião, pelas análises que eu fiz aqui, eu consultei outros juízes laterais também, na minha opinião, o brasileiro venceu, mas tá ali, né, meu?
Perdeu, na prática perdeu.
Infelizmente, a arbitragem, cara, ela tá um pouco defasada, assim, não digo no Brasil, assim, porque eu não conheço muito os árbitros, os juízes laterais que estão atuando no UFC. Eu conheço só um juiz lateral, que é o Teuel, que é lá de, acho que de São Carlos também. Ele é bom pra caramba, um cara muito bom. E no Brasil eu não vejo erros assim, de arbitragem lateral, sabe? Mas fora do país, a gente acompanha ali no MMA, cara, tá esquisito, sabe? Às vezes não bate. É o que eu falei pro Romeu outro dia, sabe? Eu tava acompanhando a luta aqui, tava vendo em casa, e falei, pô, o cara venceu por tanto, né? Daí foi lá, deu decisão dividida, um absurdo, assim, sabe? Falei, meu, nunca na vida, sabe? Até o lutador falou pro comentarista lá, falou, como assim? Dividido? Como dividido, né? Então, eu não sei o que tá acontecendo com a arbitragem a nível mundial lateral aí, mas...
Por isso que eu comentei que, observando esses últimos dois que tiveram aí, que você fez dicas, que eu fiz as suas dicas e acompanhei ao vivo, algumas delas eu fechei no meio do caminho ou na metade do último, do terceiro lá. Round, coisa assim, porque eu falei, cara, ele não tem a menor ideia do que os árbitros vão decidir, então vou fechar aqui com o menor prejuízo possível, ou lucro pequeno, ou sei lá, próxima igualdade, porque realmente não tem a menor ideia do que o árbitro vai decidir. Então, a possibilidade de trabalhar nas apostas ao vivo, em alguns casos, pode fazer sentido. No meu caso, eu trabalho isso.
Então na última luta aí do UFC, ela teve uma luta boa ali do brasileiro contra o americano, esqueci o nome do brasileiro, o cara. E ele tomou uma pressão enorme lá, no primeiro round, e eu sabia que ele ia tomar aquela pressão. Mas o adversário dele era muito fraco de chão, e o brasileiro é faixa preta, né? Até eu mandei pro Romeu, finalizou no segundo round, finalizou. Mas acontece, cara, acontece, acho que foi a segunda luta do card. O cara batendo igual louco os três rounds, chegou no terceiro round e tomou um cruzado e já era. Às vezes a gente dá umas erradas também.
Normal, acontece. Bom, beleza. Nós estamos aqui conversando com o Michel Zogno. Ele está aqui explicando pra gente tudo, o conhecimento dele. Agora é a hora que nós vamos sacanear ele. Fazer pergunta cabeluda. É a hora do quiz do ApostaCast.
Do ApostaCast.
Temos uma guerra pela frente!
E se você não sabe, dê o seu palpite enquanto o Michel pensa nas suas respostas, que não são fáceis, eu não sabia de quase nenhuma delas. Tá preparado, Michel?
Ah, rapaz, vamos lá, vamos ver.
Existiu um presidente norte-americano que lutou MMA. Você sabe quem foi?
Presidente norte-americano?
Ele era boxeador, wrestler, e foi o primeiro americano a receber uma faixa marrom de judô. Não é, sabe, né? Chuta, chuta!
Caramba! Presidente, putz, eu não sei, cara.
Theodore Roosevelt foi o primeiro lutador de MMA dos Estados Unidos. E depois virou presidente.
Pensa, né? Ai, que beleza!
Teste 2. O famoso, inigualável lutador de boxe, Muhammad Ali, já fez uma luta de MMA. E lutou contra quem? Não sei se é o nome do cara. Contra quem, de que país e se ganhou ou perdeu? O que, que você acha?
Cara, eu nem sabia que ele tinha feito MMA, não.
Não, ele fez um desafio. Ele foi lá,
fez um desafio.
Promoveram e tal. Eu duvido que você ganhe de tal cara, de tal coisa. Ah, tá bom, vou lá.
Pô, não sei contra, mas eu acredito que ele tenha ganho.
Então, ele fez uma luta em 1976 contra um japonês chamado Inoki. Ele aceitou 6 milhões de dólares para aceitar o confronto, tá? E a condição era que o japonês, que era o wrestler, okay? E que podia dar chute apenas da cintura para baixo. Não podia dar chute da cintura para cima. O Muhammad Ali acertou só 5 socos no cara em 45 minutos. O povo japonês encheu ele de chutão. E a luta foi declarada empate. E isso ajudou a impulsionar as Mixed Martial Arts no Japão, vale tudo, né? Isso foi em 76. Tanto que a tradição... O Pride é japonês, eu acho, né?
O Pride foi o maior evento de MMA do Japão. Trouxe bastante brasileiro, né?
Levou pra lá, né?
Sim. Fez bastante brasileiro voltar para o UFC, né? Porque era um evento concorrente, né? E a final era dia 31 de dezembro.
O UFC comprou o Pride, né? Se não me engano, nessa última leva, né?
E ficou possível ver o Minotauro. Quando ele se viu um monte de gente de lá pra cá. Inclusive, a announcer do Pride, a Lenny Hartz, famosíssima, a voz do Pride, eu tive o prazer de fazer um evento aqui em São Paulo com ela, cara. E eu tirei foto com ela, foi muito legal. Eu pedi pra ela anunciar meu nome lá.
Claro.
Tá lá já, né?
Fazer o comercial. Terceira questão. O apresentador, o comediante Sérgio Malandro, sim, aquele do glu 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 glu, já participou de um evento de MMA aqui no Rio de Janeiro. Passou na Sport TV e tudo. Em que condição participou desse evento do Pentagon Combate 97? O que, que ele fez nesse evento? Na tua opinião? Chuta.
Ó, sei que o Sérgio Malandro é faixa preta de jiu-jitsu.
Pô, é bom saber. Tá zoando do cara aí.
Pô, não dá pra zoar.
Você
não.
Acha que ele foi o apresentador?
Eu acho que ele foi apresentar.
Ele lutou. Ó, vou te dar opções. Apresentador, lutou, foi juiz? Ou foi o cara que leva aquele númerozinho assim? Antes do round?
Ah, cara. Nossa, pelo estilo do Sérgio Malandro, com certeza foi a Ring Girl, né?
Ele foi o quê?
Ring Girl.
Ring Girl? Não, ele foi juiz?
Foi juiz, cara, que legal.
Foi um evento. Foi evento, 97.
Eu não tô acertando uma, hein?
Mas é difícil, né, cara? Eu peguei as que você não ia acertar, imagina. Cara, as que eu sei que você sabe, não vou perguntar.
Se você tem um quiz aí, depois já tô me preparado aqui pro...
Não tem como estudar essas coisas, né, cara? A gente pega no Google, ferrou.
Peguei no balão do... Ai, 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 avestruz, 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 glu, glu, iaie, iaie.
Quarta questão. Você vê que aqui o quiz é pesado, velho. Não tem
rapaz,
jeito.
Rapaz, tô tomando um vareio aqui, minha ordem tá muito baixa.
Bom, a empresa que comprou, digamos, o UFC, ele abriu em 93, o brasileiro, um dos Gracie que teve a ideia e tal, mas começou bem, mas depois perdeu espaço, meio que tava falindo. Foi vendido por 2 milhões pro Dana White, mais um sócios. Também estava falando de novo, tiveram injeção de grana e entraram, parece que, os irmãos Frank e Lorenzo Fertitta, e fundaram com o Dana White a Zuffa, que é a empresa. É, eles têm um contrato, claro, né? E que se esse contrato der uma treta braba, tiver desavenças, eles têm que resolver isso de algum jeito. E tá no contrato. Na tua opinião, te dá quatro opções. Eles vão decidir isso numa partida de xadrez, uma partida de videogame FIFA, uma partida de uma luta de jiu-jitsu, ou uma partida de FIFA futebol. FIFA, xadrez, luta de jiu-jitsu, e qual é a outra que eu falei? Xadrez, FIFA, foi UFC, FIFA, e pebolinho, eu falei? Isso.
Caramba.
Em todas, o Dana White vai ser o juiz.
Oi?
Em todas essas competições, o Dana White vai ser juiz. Xadrez, UFC, pebolim ou FIFA.
Os irmãos perdidos são bem fortes, assim, eu acredito que os caras são bons. Na verdade, eles são donos ali, a menor parte do UFC é do Dana White, né?
Menor.
Você sabia disso? Mas é o garoto propaganda.
Claro.
Não parece. É parte de enrolar e responde, né?
É, tem que chutar, tem quatro opções.
Eu acho que no eu vou chutar bem feio aqui. Vou na sua e no do Romeu, vou no xadrez.
eu fiz de pegadinha essa, mas é jiu-jitsu mesmo.
É no jiu-jitsu mesmo.
É, se tiver treta lá, tá, tem que resolver a parada, vai pro tatame e o Dana White arbitrando.
Caramba.
Tá bom, essas eram difíceis, agora eu vou para as fáceis. Quem é o recordista de maior número de vitórias no UFC? Ou quais são? Tem mais que um.
Maior número de vitórias?
É.
Tem o Donald Cerrone, né?
Qual o nome?
Donald Cerrone, cowboy.
Esse eu não conheço.
Tem o Mickey Mouse, esqueci o nome dele. E é o Demetrius Jones, Johnson. Demetrius Johnson.
Ainda não acertou, segundo a minha lista. Mais vitórias, simplesmente que ganhou mais lutas.
Mais recordes de vitórias?
É.
Porra.
Última chance. São nomes, né, cara? É difícil.
É. Caramba, não, eu vou nem pesquisar no Google aqui pra não ficar feio. Né?
George Saint-Pierre
e
Matt Hughes, ambos com 18.
É, são do Roda Fama do UFC.
É, eu tô com a lista aqui, eu tô perguntando. Bom. Quem teve maior número de nocautes?
Maior número de nocautes do UFC?
É.
Porra, meu.
Eu sei que não é a tua praia, né? Você é árbitro e acompanha, mas se você não olhar a Wikipédia lá, não vai saber.
Caramba.
É brasileiro, é brasileiro.
Não é Belfort, não, né?
Não. Mais nocautes. Belfort é interessante o chute, porque o estilo dele, né?
Pô, não sei, cara.
É ele mesmo, o Anderson. 11 nocautes.
É, ele defendeu bastante tempo em cinturão, né? Bastante recordista. Ele foi passado agora pelo Mike Mouse pelo evento.
Agora, a última. Essa não vou perguntar nome porque é judiação. É muito nome pra recordar. O cara mais velho que já lutou no UFC, ele teve mais que 50 anos ou mais que 45?
Mais 45.
Atenção, tá. Torcida! Ele errou todas! Ron Van Cliff tinha 51.
Tem uns primórdios, né? Tem uns primórdios.
Caramba! É, a galera que senta aqui... O podcast passado foi com o meu amigo Vicente, que ele assiste todas as corridas de Fórmula 1 desde 77, por aí. Tem todas gravadas, tudo. Mas escutava desde 71 pelo rádio. E eu perguntei, ele errou duro também, porque a gente pega aquelas que a gente sabe que o cara pode vacilar, né? Ou nunca prestou atenção, porque os detalhes estão aí pra isso, né? Mas faz parte. Michel, eu vou te dar a palavra agora pra você dar dica pra galera que tá escutando a gente, que são os apostadores que apostam em qualquer modalidade, que confiam em especialistas que estão falando aí. Pensam, dando opiniões e pondo no papel pondo a cara a bater, porque fazer uma dica é pôr a cara a bater, por isso que você fica nervoso quando você tá vendo uma luta que você fez a dica. Eu também tô assim, às vezes até nem esqueço de apostar, mas tô lá torcendo pra que a minha dica dê certo, porque eu sei que tem gente que tá seguindo, né? Então, a pergunta que eu vou te fazer, e você deu uma dica geral, é: que galera que gosta de assistir MMA, quer ter sucesso nas apostas nessa modalidade, deveria fazer a partir de agora para acompanhar melhor a modalidade, curtir, prestar atenção, se ligar? De uma forma resumida, o nosso bate-papo foi bom, mas para você botar algumas palavras, dicas essenciais para a pessoa fazer uma boa aposta, uma boa leitura do MMA.
A primeira coisa é entrar no site do Aposta 10 lá, olhar as dicas, né? Fazer uma merchan, né?
Com certeza.
Não, mas o cara que quer apostar ali, quer ter um aprofundamento ali, para ele procurar a vida do cara no MMA, analisar o sharedog do cara, acompanhar as lutas dele anteriores, ver quais foram as derrotas dele, como que ele perdeu, quais são as potencialidades dele e o que ele pode surpreender o adversário, como que o jogo dele pode surpreender o adversário. Eu acho que são as palavras-chave, cara. É a mesma coisa o futebol, né? Tem ali o time com maior ataque, o time com maior defesa. Como que vai vazar um ou outro, na verdade? Na luta não é igual, não. Na luta não é diferente, desculpa. Tem que achar as brechas do adversário, ver onde o jogo vai encaixar, ver como ele pode surpreender o outro e fazer sua fé lá.
Beleza, beleza. Cara, muito obrigado pelo teu tempo e pela tua boa vontade de compartilhar com a gente. Você vivenciou de perto, foi muito bacana a gente conhecer esse teu lado aí, porque às vezes a gente só vê o nome da pessoa e a dica, mas não sabe o background, o que a pessoa passou, né? E pelo que você contou pra gente aí foi um aprendizado de vida, não só da modalidade, né? Então, muito obrigado, cara. Valeu e vamos continuar aí acompanhando tuas dicas. E eu tô curtindo. Tem luta hoje? Hoje é sábado, dia 16?
Hoje tem 11 lutas lá. Tem umas dicas fortes lá, hein?
Eu já peguei. Eu já tô acompanhando.
Umas dicas fortes lá, cara. Umas coisas boas. Eu mandei até pra parte. Nossa, tem coisa boa pagando mais de 2, em vez de 2,60, 2,69.
Tem.
Vitória simples. Eu agradeço demais a oportunidade aí de estar com vocês do Aposta 10 aí, são tudo gente boa pra caramba. Agradeço demais ao Romeu aí por me indicar aí. Quero fazer o máximo pra mandar dica aí pro pessoal ganhar uma grana. Pode confiar aí que eu me empenho bastante aqui no trabalho. Minha esposa veio e tem paciência, né, de eu ficar aqui. Depois eu ficar torcendo, fico na torcida pelos caras aqui. Depois eu vou falar pra ela. Ela acompanha também o MMA.
Legal.
E a gente vibra junto aí, cara. Mandar um abraço pra turma aqui, que sempre torce pra gente, né? O pessoal do quartel lá, todo mundo, minha família, meus pais. E obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade aí. E é só um resumo, né, do que a gente já viveu, de tudo isso aí do MMA, do jiu-jitsu. E jogou bastante aí pra até chegar no que a gente chegou hoje.
Beleza, beleza. Espero que você fique bravo comigo, porque eu tenho que ter feito perguntas difíceis.
Não, só acabar a pandemia, eu vou visitar você.
Então. Não, não, eu já falei que eu corro bastante. Já peguei umas dicas com o cara da Fórmula 1, bicho. Tô ligeirinho.
Tá certo. Você veio pra derrubar mesmo, hein?
Michel, muito obrigado, cara. Valeu.
Valeu, Rodrigo. Um abraço. Até mais.
Um abraço. Pessoal que acompanhou a gente até agora, muito obrigado e até o próximo. Tchau.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, Fast, Fair.